Deputado, Sr. Deputado André Ventura, como disse, é um gosto. As basófias do deputado André Ventura continuam. E nós vamos... E nós respondemos a todas. É... Quem diria que a bancada do Chega iria ficar sensível com a utilização destas palavras? Quem diria? Quem diria? É de um primeiro-ministro, sim. E eu vou-lhe explicar porquê. Senhor deputado, é que não vale a pena nós brincarmos, não vale a pena brincarmos com coisas sérias. Sabe, o senhor deputado tem todo o direito de ter a ambição de querer ser primeiro-ministro. Tem todo o direito. O que já não tem é sustentação naquilo que está a fazer e nos objetivos que traça. Repare bem, o senhor deputado já disse que estava à frente do PSD, já disse que ia acabar com o PSD, já disse que ia ganhar as eleições e disse nestas eleições europeias, que aliás quis discutir, dizendo que o PSD tinha tido uma grande derrota, ou a AD, que é mais correto, nós ficámos de facto frustrados, ficámos a 0,8% mais coisa menos coisa do nosso objetivo. O senhor deputado enunciou como objetivo exatamente o mesmo que nós, ganhar. Portanto, nós todos temos de ser julgados por aquilo que são as propostas que nós estabelecemos com os destinatários da nossa ação. Eu estabeleci, com os partidos que compõem a Aliança Democrática e com o nosso eleitorado, a vontade de ganhar as eleições e de reforçar a nossa representação. Não ganhámos as eleições, perdemos, assumi essa derrota. Felizmente mantivemos a representação e ficámos até muito perto de a fazer crescer. E o senhor deputado, que se propôs o mesmo objetivo, ficou a que distância de cumprir o seu objetivo? Eu vou-lhe dizer, em termos de resultado global, percentual, ficou a mais ou menos 23%. Em termos de desempenho individual, o senhor tinha que mais do que triplicar o seu score para conseguir obter o seu objetivo. Senhor deputado, com que legitimidade política, com que autoridade política é que o senhor deputado quer fazer esta discussão? Sinceramente, é outra vez... O senhor deputado quer fazer com o governo, comigo, esse jogo de palavras. Os deputados da sua bancada ficam ofendidos, acham que um primeiro-ministro não tem que entrar nesta discussão. Mas sabe, há uma coisa que as portuguesas e os portugueses têm de saber. Este governo e este primeiro-ministro estão aqui para cumprir o seu programa. Estão aqui para trabalhar na execução do seu programa. Mas se pensavam que nós também não tínhamos capacidade para o combate político, ai, desenganem-se, senhores deputados, também estamos aqui para fazer o combate político. Ah, claro! Claro, senhores deputados. E estamos aqui para assumir as nossas responsabilidades no final. Vamos. Vamos ver, portanto, no final da legislatura, daqui a 4 anos, qual é o julgamento que o povo soberano vai fazer sobre o desempenho de cada um. Nós vamos sujeitar-nos a isso, senhor deputado, não temos nenhum problema com isso. Por isso é que eu lhe vou dizer, sobre a questão das portagens, o senhor deputado alinhou com o Partido Socialista num oportunismo completo, em falta de estratégia e em falta de sentido nacional. Eu vou-lhe dizer porquê. Olha, em primeiro lugar, tratou com uma desigualdade total várias regiões do país, porque uma coisa é fazer uma discriminação positiva de um território. E os territórios de baixa densidade, como disse há pouco, aqueles que têm falta de alternativas, merecem essa discriminação. Não, nós fizemos, propusemos no Parlamento, Sr. Deputado, a redução em 50% dessas portagens. Mas, o que o Sr. Deputado fez foi, estes aqui em concreto ficam totalmente isentos. Os outros, todos os outros, pagam e pagam bem. E já agora, para que o país saiba, pagam inclusivamente na SCUT, porque a abolição de portagens foi seletiva mesmo dentro da SCUT, não foi para todas. O senhor deputado, qual é a política de mobilidade que quer com esta mudança estabelecer no país? O que é que o senhor quer? Eu vou-lhe dizer o que é que nós queremos no governo. Nós queremos no governo que os cidadãos, podendo possam usar meios de transporte menos poluentes, possam usar mais transportes públicos, possam usar mais o transporte ferroviário e possam naturalmente ser tratados todos por igual e ter boas condições, aqueles que vão para o trabalho, de poderem ter essa mobilidade e aqueles que estão a trabalhar, as empresas, possam também ter condições para executar as suas tarefas. Isto tanto é válido para os territórios do interior como para outros territórios. Eu já lhe disse, sabe, eu tenho raízes no interior, conheço muito bem o interior e conheço bem aquilo que é o drama de olhar para o futuro e ver nesse futuro sombras, ver nesse futuro incertezas. Obrigado. Mas eu também sei o que é viver numa área metropolitana. Eu também sei aquilo que é hoje o drama de tantos milhões de pessoas à volta de Lisboa, da Almada, do Barreiro, do Montijo, aqui de Odivelas, de Loures, de Sintra, de Cascais, ou à volta do Porto, de Vila Nova de Gaia, da Maia, de Matosinhos, da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde, de Gondomar, de Passos de Ferreira. Essas pessoas todas, qual é a política de transportes que o senhor tem para elas? O que é que vai fazer com as portagens que elas pagam hoje para levar os filhos à escola e para ir trabalhar? Senhor deputado, o senhor deputado sabe, nós estávamos disponíveis para nos sentarmos e olharmos para o país como um todo e estabelecermos os critérios para termos uma boa política de mobilidade, uma boa política de gestão dos equipamentos, uma boa política de gestão das concessões rodoviárias e uma boa política ecológica de privilegiar transportes não poluentes. Os senhores deputados foram pela forma mais fácil, fazer aquilo que era fácil, só para agradar. Senhores deputados, olhem para o resultado das eleições e vejam também aí o resultado que tiveram com isso.
Eu apelava também à longa experiência do Sr. Primeiro-Ministro como parlamentar para compreender quão difícil é ao Presidente da Assembleia fazer a gestão dos tempos e de ter de fazer, tendo que apelar a que se termine dentro dos tempos previstos e de também tornar-se incómodo estar sempre a dizer Sr. Deputado ou Sr. Primeiro-Ministro. Pedia essa experiência longa do Sr. Primeiro-Ministro nessa matéria também. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, eu não compreendo muito bem a sua basófia eleitoral, honestamente. E vou-lhe dizer porquê, já que quero entrar nisso. É que a última vez que os dois fomos a votos, eu tripliquei o resultado do meu partido. O Sr. Primeiro-Ministro teve menos do que a anterior liderança de Rui Rio. Essa é a diferença. Essa é a nossa diferença. É a nossa diferença. Essa é a nossa diferença. É nossa. Essa, Sr. Primeiro-Ministro, a história não nos tirará. É que eu tripliquei o resultado. O Sr. Primeiro-Ministro fez o pior PSD que já alguma vez tínhamos tido com o Rui Rio. Mas deixe-me dizer-lhe também, Sr. Primeiro-Ministro, que basófia com basófia que acha que vai ganhar tudo, nós não estamos nada arrependidos de dizer olhos nos olhos dos portugueses que sim, propusemos o fim das portagens em Portugal. Sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? O senhor diz que já viveu no interior, conhece o interior. Então certamente saberá que não só no interior, como à volta de Lisboa e do Porto, no Algarve, como as pessoas hoje sentem que num país que lhes dá uma das maiores cargas fiscais, ainda têm que pagar para andar pela autoestrada ou pelas estradas. Sim, nós não temos medo. O PSD quer deixar para as calendas gregas. Nós olhamos nos olhos e dizemos aos portugueses isto. Sim, se depender de nós, vamos acabar. Ouçam, leiam os meus lábios. Vamos acabar com todas as portagens em Portugal. Todas. 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 Mas também, Sr. Primeiro-Ministro, com todas, não ficará pedra sobre pedra de uma autoestrada e de uma portagem. Pedra sobre pedra. Acabarão todas. 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 Olhem, nem mais uma. Nem mais uma. É o que teremos em Portugal. Nem mais uma portagem. Nem mais uma. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava de saber, honestamente, já não tenho tempo, se os seus parceiros de governo do CDS estão de acordo com o apoio a António Costa, porque isto era engraçado de se perceber, porque nós já tínhamos tido notícia quando o PSD chumbou as portagens que o grupo parlamentar se tinha revoltado. Notícias públicas. Agora gostávamos de saber se o CDS apoiou António Costa, o Dr. António Costa. Era importante, porque quem anda a dizer há não sei quanto tempo que quer acabar com o PS e agora quer apoiar o Dr. António Costa para o Conselho Europeu, é um pouco estranho. Finalmente, Sr. Ministro e Sr. Presidente, apenas para que o Sr. Primeiro-Ministro usar o mesmo tempo que o Sr. Primeiro-Ministro, dizer-lhe isto. Sr. Primeiro-Ministro, eu nunca vi maior hipocrisia que a sua como em matéria de imigração. Num debate que teve comigo, o Sr. Primeiro-Ministro disse que estava de acordo em limitar a imigração e em estabelecer-lhe objetivos quantitativos. O Chega trouxe a este Parlamento as únicas propostas que punham ordem num país com imigração descontrolada. O PSD e o PS juntaram-se para as impedir. O Sr. Primeiro-Ministro não é Primeiro-Ministro de nenhum governo de direita. O Sr. Primeiro-Ministro é igualmente Primeiro-Ministro de um país tão socialista como o dos socialistas. E isso nós vamos combater até ao fim.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Para perguntas também ao Sr. Primeiro-Ministro, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não posso deixar de começar esta intervenção saudando eu também os soldados ucranianos que temos hoje connosco nesta sessão e salientando também uma coisa que me parece muito importante, é que eu vi praticamente toda esta Câmara a aplaudir esses soldados, porque, como já aqui foi dito, estão na luta pela liberdade do seu povo, mas estão também na luta pela liberdade da Europa. Mas também não posso deixar de salientar que vi na bancada do Partido Comunista Português uma total ausência de entusiasmo com essa presença. E, portanto, como dizia José Saramago, vemos, lemos, não podemos ignorar. E mais, neste momento em que se fala até, há movimentações como prova de vida, de frentes de esquerda, é bom que a esquerda que se diz moderada e que se quer dizer moderada perceba bem quais são as posições do PCP, nomeadamente nesta matéria. Porque essa ideia peregrina de que aquilo que se entende e defende para lá de Badajoz não define um partido é uma ideia completamente inaceitável e os partidos devem ser definidos pelas suas atitudes dentro de Portugal e no espaço internacional. Sr. Primeiro-Ministro, há pouco declarou ou anunciou que iria falar sobre o plano da saúde, pelo plano de emergência, depois não houve oportunidade de o fazer e eu queria suscitar essa discussão. Como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, em 17 de junho de 2022, António Costa disse que na segunda-feira seguinte os problemas do SNS se começariam a resolver. O resto é história, sabemos em que estado o Partido Socialista deixou o SNS. O Sr. Primeiro-Ministro apresentou, de facto, um programa de emergência ao fim dos 60 dias e uma das linhas desse programa tinha a ver com os cuidados de saúde às grávidas. Primeira estupefação é que a medida fundamental desse programa e dessa linha estratégica direcionada às grávidas tratava-se da criação de uma linha específica do SNS 24 para as grávidas. Não vou desvalorizar isso, mas parece insuficiente. E a verdade é que depois, já na execução do plano de verão, aquilo a que temos assistido é a continuação das dificuldades, nomeadamente nas urgências de obstetrícia, de ginecologia e também de pediatria. E, portanto, eu ouvi a senhora Secretária de Estado, Ana Povo, a dizer que este plano de verão é melhor que o plano do ano anterior, e eu não encontro isso, porque não encontro isso nem no acesso, nem nos recursos, nem na capacidade de dar resposta a esta matéria. E, portanto, pedi ao Sr. Primeiro-Ministro que se pronunciasse sobre esta matéria do acesso à saúde das grávidas, nomeadamente nas urgências. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. Em resposta direta à sua questão, o que lhe posso transmitir é o seguinte. Desde o dia 1 de junho ao dia 23 de junho, a linha SNS 24 teve um total de 213.914 chamadas. Dessas, foram reencaminhadas para a linha do SNS 24 grávidas 6.542 telefonemas. Aquilo que aconteceu subsequentemente foi que houve uma orientação para serviços de autocuidado a 690 dessas grávidas, sendo que destas 364, 53%, tinham a intenção inicial de recorrer a um serviço de urgência. Por outro lado,